Vamos então levar os nossos pensamentos, serenar os nossos corações, nos harmonizarmos com a espiritualidade superior que preparou o ambiente que aqui nos recebe. Vamos dizer graças a Deus pela saúde, pela fé, por cada oportunidade que conseguimos aproveitar, por aquelas que surgirão novamente no dia seguinte, a fim de que possamos ver e seguir. Que possamos nós, perante os nossos familiares e amigos, termos a mesma serenidade, o mesmo carinho, o mesmo amor que demonstramos na Casa Espírita. Que sejamos verdadeiros cristãos. E que ao nos avaliarmos, a cada dia, a cada noite, possamos rever os nossos equívocos, buscando ser melhor no dia seguinte. Obrigada, Senhor. Protege cada um de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas queridas que estão nos nossos corações e nos nossos pensamentos, para que todos tenhamos uma semana de paz, de amor, um final de semana harmonioso e feliz. E que a palestra de hoje, Senhor, venha nos trazer os melhores ensinamentos, tocar os nossos corações, para que consigamos seguir no caminho do bem, fortalecendo a nossa fé e o nosso entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, eu vou passar a palavra para a nossa irmã Elda, que vai falar sobre Escola das Almas.
Escola das Almas. Almas somos nós, né? Espíritos encarnados. Então, qual é a nossa escola? Normalmente, nós fazemos referência à escola, o lar. É a nossa primeira escola. E o que, a gente poderia dizer, que explicar, ou ver, o que é que esse... Como é que a gente pode olhar esse lar como nossas escolas? Nós temos uma relação muito íntima no lar. E é nessa relação mais próxima é onde nós exercitamos mais a nossa paciência, o nosso respeito mútuo, nossa compaixão. Porque se, o que nós conseguirmos fazer no lar, nós vamos conseguir fazer de forma mais fácil e mais ou menos difícil fora do lar, no ambiente de trabalho, nas relações fora do ambiente doméstico. Porque no ambiente doméstico, quando nós somos acolhidos como filhos, é que houve uma programação nossa, dos pais principalmente, em nos acolher. E nós, chegando nesse lar, a ideia é que nós sejamos acolhidos, porque um pai, uma mãe vai querer nos acolher de forma amorosa. E com relação à criança, por exemplo, o Espiritismo nos ensina que a criança chega pequenininha, um bebê, que nos enternece, que nos traz carinho, queremos aconchegar, queremos proteger. Então, nesse texto, que é referência para o estudo dessa noite, que o título é esse, Escola das Almas, está Jesus no Lar, mostra exatamente, Jesus está na casa de Pedro, na sogra de Pedro, na realidade, onde Jesus normalmente ia até lá para descansar, para dormir, para se encontrar com as pessoas, para oferecer uma palavra amiga, um carinho, uma orientação. A sogra de Pedro pergunta a Jesus como é que essa relação se dá e por que é tão difícil o relacionamento no lar. E Jesus, e ela fala assim, no começo só é tudo suave, tudo manso, tudo tranquilo, e depois as relações vão ficando difíceis. Como é que deve entender isso? E Jesus vai conversando com ela. Porque quando nós chegamos, como eu coloquei, e o Espiritismo nos coloca assim, tem um livro Evangelho dos Humildes, tem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a criança vem com o bebê exatamente para nos trazer, fazer com que desabroche o nosso amor. Porque se ela já viesse adulta, ou já crescida, nós não haveríamos com ser que precisasse de nosso carinho, do nosso enternecimento. Então, por isso que nós começamos bebês numa casa. E por isso a sogra de Pedro falava que no começo é tão doce e tão tranquilo. E por que que fica difícil depois? Porque começa a brotar em nós, ou desabrochar em nós, experiências do passado, que quando bebês são enlouquecidas. Nós passamos a demonstrar mais aquilo que realmente somos a partir de várias experiências pelas quais passamos. E muitas dessas experiências nas relações com as pessoas do lar. Então a gente precisa sempre ter esse olhar. No lar, nós estamos convivendo com pessoas, com espíritos, com os quais já tivemos experiências no passado e que nós assumimos ou por comprometimento de comum acordo ou porque a espiritualidade maior entendeu que seja melhor essa relação para nosso desenvolvimento espiritual. Porque muitas vezes nós não estamos ainda, espiritualmente falando, em condições de escolhermos os nossos caminhos. Então, a espiritualidade é que faz essa organização, essa programação para que a gente esteja no mesmo lar e que possamos seguir nesse caminhar de evolução. E esse lar, muitas vezes, não é o lar consanguíneo. Muitas vezes, nascemos em algum lar. Mas a programação é que transitássemos por esse lar, mas chegássemos até um outro que iria realmente nos acolher espiritualmente, com carinho, com amor, porque caminhar também seria necessário. Não há nada à toa, não há nada que seja colocado para nós por acaso. Nós temos que ter essa percepção. O nosso caminhar está, de alguma forma, já encaminhado. O caminhar encaminhado não ficou legal, né? O nosso caminhar aí, muitas vezes, já está mais ou menos delineado para que nós alcancemos uma determinada etapa e estejamos prontos para assumir outra e outra e outra, como numa escola. Nós vamos ser alfabetizados, depois aprendemos mais algumas coisas, e o que aprendemos é que vai nos dar suporte para aprendermos outras, e é assim a vida. É uma escola. Jesus, ao conversar com a sogra de Pedro, coloca essa escola que começa no lar, ela é mais ampla do que só o lar. Não está restrita ao lar. Nos deixa de uma forma sutil que a nossa escola é maior ainda. O lar é só o início desse caminhar de educação e de evolução, porque a nossa escola está na humanidade. O nosso lar verdadeiro é toda essa amplidão de seres com quem nós convivemos. Nesse momento convivemos de uma forma restrita, mas em outros momentos já convivemos com outros, e a nossa programação é que cheguemos a realmente nos encontrar, nos reconhecermos como uma grande família, todos juntos, sem esses conceitos de que a minha família é restrita ou me a família está, é um pouco mais ampla, se eu imaginar avós, etc., né? Ou tios, lá no interior de Minas, eu não sei como é que é em outros lugares, né? Não sei como é que é no sul. Então, tem o primo, tem o primo-irmão, né? Tenho sobrinha bisneta, né? Eu tenho sobrinha bisneta, por exemplo, e eu sei que em alguns lugares não tem esse costume. Então a gente já tem essa percepção de abraçar mais pessoas como fazendo parte da família. E a família é isso. Nós temos que perceber essa amplidão e não ficarmos restritos. É muito bom hoje em dia que a gente já começa a perceber a família de uma forma diferente de alguns anos atrás. Se nós imaginarmos uma família há 300, 400 anos atrás, não vou nem ir mais longe do que isso, a família era muito restrita à consanguinidade. Se não tivesse uma relação consanguínea, não era família. Era um agregado e às vezes acolhia, mas não acolhia bem como um filho. Ainda tem muito disso, ou tinha já alguns anos atrás, não muitos 300 anos, mas uns 40 anos atrás. A gente via isso ainda no Brasil. Então, eu falei assim, fulano tem não sei quantos filhos. Fazia uma adoção, mas na realidade eram pessoas de trabalho, passavam a ser serviçais, mas com o nome de filhos. Hoje, eu acho que isso já se ampliou o conceito de realmente de acolhimento de família. E hoje, com a diversidade que nós temos com relação ao conceito de família, nos mostra o quanto nós já crescemos com relação a isso. Quanto nós já crescemos em termos de afeto, de acolhimento, de reconhecimento de um outro ser realmente alguém na nossa relação. Essa diversidade que nós vemos de família, pai, 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 mãe, mãe, pai, mãe, não é? O acolhimento de pessoas diferentes. A adoção hoje não é adoção mais, é filho reconhecido juridicamente. Então, eu acho que nós estamos crescendo muito nisso aí. Então, vamos fazer com que isso cresça mais. Para que a gente tenha, assim, realmente essa relação mais amorosa nessa percepção do que é a família. Jesus coloca ali para a sogra de Pedro, quando ela se refere às dores e às dificuldades, ele faz uma analogia ao alimento. Então, pergunta a ela, o que você faz com as ervilhas? E você oferece as ervilhas logo de pronto, do jeito que ela vem, in natura? Falou, não, se eu fizer isso, a pessoa pode se machucar. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que levar ao forno. E Jesus então explica, a vida é isso. O forno que você, para onde você coloca a ervilha para servir, é o forno do nosso burilamento. Então, nós precisamos passar por esse forno. E esse forno são as dificuldades. Esse forno são as nossas limitações, as nossas ranhuras nas relações. Porque assim nós ficamos mais amansados, como a ervilha fica mais macia. Então, o exercitar das dificuldades, das dores, até nas dificuldades de relacionamento entre nós, no lar, isso faz parte do nosso processo evolutivo. E quanto mais nós nos expandirmos como família e mais buscarmos relacionamentos, provavelmente mais dificuldades teremos. E precisamos perceber que essas dificuldades é a nosso favor, não é contra nós. É para que nós fiquemos mais evoluídos espiritualmente, percebamos mais. Quando eu gosto muito de alguém e essa pessoa faz alguma coisa de que eu não gosto, se eu gosto muito dela, eu vou ter mais respeito. Eu vou tentar compreender, eu vou tentar fazer com que essa relação seja mais saudável, mais amorosa, mesmo que eu fique naquele momento doída. Mas eu vou tentar compreender. Mas se isso acontecer fora do lar, com uma pessoa que eu não conheço, eu não tenho, eu não vou reagir dessa mesma forma. Então, o lar é a nossa, realmente a nossa primeira escola. Porque eu vou ficar mais mansa, ou vou procurar ser mais mansa, mais compassiva, mais afetiva, mais fraterna, e eu vou expandir esse meu sentimento adquirido nas relações familiares com o mundo lá fora. No trabalho, eu vou me lembrar, se eu ficar perceptiva, observadora, eu vou me lembrar de como isso aconteceu no lar e vou ter a consciência de que eu preciso transmitir ou passar essa mesma percepção nas minhas relações fora do lar. Aí eu vou ter esse sentimento de lar mais amplo, porque as pessoas com quem eu tenho uma relação mais fraterna, e o que eu aprendi a acolher os seus defeitos, e ela aprendeu também a acolher os meus, então isso é uma forma de demonstração de que passamos a ser uma família. E essa família cada vez vai ficando mais ampla. Precisamos ter sempre essa noção de que nada nos acontece por acaso e nem é para nos prejudicar. Muitas vezes nós nos prejudicamos porque nós não queremos perceber isso e resistimos. Eu gosto de falar uma frase que eu gosto muito, que sofrer é resistir ao aprendizado. Não fui eu que escrevi essa frase. Essa frase é de Confúcio, muito antes de Cristo, muito antes de Jesus vir à Terra. Toda vez que a vida nos proporciona uma experiência e nós resistimos em acolher aquela experiência como aprendizado, nós sofremos. Mas toda vez que vier uma experiência difícil na nossa vida, nós olharmos como oportunidade de crescer e de evoluir, nós ficaremos serenos com essa experiência. E vamos agregando esse conhecimento ao nosso espírito, ou ao espírito que somos nós, que seria a forma mais correta da gente fazer referência. A gente sempre fala assim, o meu espírito. Não. Nós, corpo, é que somos do espírito. Né? Então, o espírito é que realmente somos. E com esse aprendizado, nós vamos evoluindo. Precisamos de aprender. Aprender a lidar com as dificuldades como oportunidades de aprendizado. Aprender a lidar com as relações, às vezes, difíceis entre as pessoas, como oportunidades de crescermos juntos. De aprendermos a ser tolerantes, a ser respeitosos, fraternos, porque a cada momento que nós conseguimos abraçar essa ideia e efetivamente praticar, a nossa vida vai ser muito mais tranquila, muito mais pacífica. Porque muitas vezes a vida é tumultuada por nossa responsabilidade, não sabemos lidar com as dificuldades. Não estou dizendo que a vida seja fácil. A vida é muito difícil e Jesus reconheceu ali com a sogra de Pedro. O que é o problema é nós não sabemos como lidar com isso. Se eu resistir, se eu brigar, se eu realmente me relacionar com as pessoas como se fossem adversários, serão adversários. Mas se nós aprendermos a lidar com as pessoas como nossos companheiros de jornada, com os quais iremos traçar uma caminhada evolutiva, nós ficaremos mais pacíficos nessas relações. Precisamos perceber isso. E estendendo isso mais um pouco, além das relações físicas, como é a nossa relação com os nossos amigos do plano espiritual, que muitas vezes chamamos de adversários e mais ainda muitas vezes chamamos de obsessores? Como é que é a nossa relação com eles? Se nós percebermos bem, tivermos consciência, aprendemos que a doutrina nos mostra que esse convívio vem de outras e outras experiências no corpo, se há uma desavença entre nós físicos com os nossos companheiros do plano espiritual, que chamamos de adversários, é que algo não ficou bem acertado entre nós em outras vidas. Ficou aí alguma rusgazinha sem ser bem acertada, corrigida. Então, o que, que acontece? Nós ficamos com essa comunicação e desafeto. Esse nos acompanha, por quê? Porque ele acredita que, ou se lembra de que fizemos algo com ele que não foi bom. Porque, pelo menos, ele se sentiu magoado. Se ele nos busca nessa forma de assédio ou de uma intuição negativa, é porque ele se sentiu prejudicado. Algo fizemos. E muitas vezes nós chamamos de adversário, quando às vezes nós fomos adversários dele, nós é que criamos essa busca. Então precisamos ter também esse sentimento de acolhimento por esse ser, por esse espírito. Se eu consigo lidar com essa relação de uma forma amorável, se não conseguimos amorável, pelo menos ainda fraternal, nós vamos criar em volta de nós uma aura de proteção, porque o amor nos protege sempre, um campo de força. E esse espírito que nos vê como adversários por algo que fizemos há milênios, provavelmente, ou séculos, que pode, se ele hoje percebe que nós mudamos, nós buscamos ser fraternais, nós buscamos ser amorosos, nós procuramos ser pacíficos, nós procuramos ser respeitosos, compassivos, ele vai perceber que nós mudamos e não somos mais aquele por quem ele tem essa mágoa. Nós mudamos. O que acontece nessa relação? Se nós mudamos e ele percebe que nós mudamos, e ele reconhece em nós alguém diferente daquela que ele tem na memória, ele pode ser despertado. E vai ser despertado, pode não ser de pronto, mas ele vai nos acompanhar, pelo menos como curiosidade, que está vendo um ser diferente, e ele vai se transformar a partir da nossa autotransformação. E assim também nas relações físicas. Nós podemos ser instrumentos de transformação do outro a partir da nossa própria transformação. Então, se nós nos preocuparmos com as relações aqui, mas aquele não gosta de mim. Será que ele não gosta de você? Ou você que ainda não demonstrou que você pode acolher? Talvez esteja vendo em você aqui, eu estou generalizando, eu também estou nesse você, se está vendo em nós alguém que está resistente a essa relação, ele também vai ficar recuado. Mas se nós nos dispusermos a uma relação afável, a porta se abre. E nós podemos fazer ter uma relação fraterna, começando no lar, passando por esse forno que amacia as ervilhas, então que esse forno possa amaciar o nosso coração e que a gente possa se transformar. E cada um se transformando, imagina quantos outros podemos transformar cada um de nós. E podemos fazer desse mundo um mundo melhor. Não de pronto, pode não ser nessa encarnação, mas colocaremos a nossa semente. Aí fechado aquela semente, me lembrei da história da Jabuticaba, né? E tem outras histórias também. Então, um senhor já bem de idade estava plantando uma jabuticabeira a partir da semente. E bem de idade mesmo, alguém chega para ele e fala assim, mas plantando jabuticaba, você sabe que jabuticaba demora 12 a 15 anos para poder frutificar? Sim, mas se eu não começar agora, Ninguém deve comer jabuticaba. Né? Então temos que começar. E de repente vamos comer jabuticaba na nossa próxima encarnação. Estaremos plantando para nós mesmos, né? Quem sabe? A questão do ser bom. Assim, ah, eu quero ser bom. Ah, vou ser bom porque eu vou para o nosso lado, eu vou. Não, mas aí é chantagem, né? Não, eu quero ser bom porque é bom ser bom. E pelo menos de uma forma egoística. Vamos ser bom porque é bom para a gente mesmo. Porque muda a nossa vida. Então, mesmo que seja de uma forma egoística, sejamos bons, sejamos fraternos e busquemos relações amáveis. Porque a partir de nós mesmos será muito melhor o mundo. Que a paz esteja com todos.
Eu vou chamar os passistas para cá vir. Vou pedir que a nossa irmã Elda faça a prece final. Eu preciso. Se alguém puder também servir a água aqui.
E possa a partir daí também ter a docilidade e oferecer um aconchego, um amigo para outros. E assim multiplicarmos essa energia para um mundo melhor e para a nossa própria evolução. E ao caminho para os nossos lares, possamos levar ainda tudo isso, mas não só no caminho, também no lar e no dia a dia, não só por essa semana, mas por todos os dias de nossas vidas, cada vez mais. Que a paz esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus.